Está no ar, a voz do Brasil.
A voz do Brasil.
Olá, internauta! Estamos falando com você, solidanense, com você, amperense, e com você, espumecense. É, vocês sabem em que cidades nasceram essas pessoas aí que eu acabei de falar? Sabe não? Ah, você sabe sim, procura aí na internet e manda pra gente. Manda pra gente lá no nosso Insta. A resposta dessas pessoas, dessas perguntas, a resposta disso vai estar no episódio de segunda-feira, hein? E aí, quem acertar, a gente vai escolher uma pessoa para comentar uma notícia aqui com a gente no A Voz do Brasil. É isso aí, aumenta o som, escreve no Insta e descobre de onde são essas pessoas. Eu sou Alexandre Simeone e cure o passado, viva o presente, sonho futuro, chuva de estrelas.
Chuva de estrelas, eu sou Juliana Galante e acabou a chuva de estrela. Cachorro velho, quando late, dá conselho.
Eu sou o Gerson Bernardes e quem se mete em atalhos, se mete em trabalhos. Vamos em frente, que atrás vem gente, vamos começar essa bagaça.
E agora, uma notícia bacana pra Dedéu.
Ela criou a primeira assessoria de casamentos afro do país. Faltava identidade.
Essa é uma notícia do Universa, do portal UOL. Formada em administração de empresas, Adriana da Costa Viana entrou no mercado de assessoria de casamentos em 2012, quando o serviço deslanchava no Brasil. Pessoalmente, e como mulher negra, sempre se preocupou em contratar fornecedores que também fossem negros, afroempreendedores. Por outro lado, testemunhava no cotidiano histórias de noivas negras que iam a salões de beleza que não tinham base da cor da pele delas. Notava também que, por mais que a área de casamentos se valesse da ideia de oferecer serviços exclusivos para o momento único dos casais, nem sempre os tratava com acolhimento e sequer era inclusiva. A lacuna no mercado de festas e cerimônias e a vontade de se dedicar à vida e a histórias de outras pessoas negras fez com que Viana criasse a Afro Wedding, a primeira assessoria de casamentos afrocentrados do Brasil. Há 2 anos, ela conecta fornecedores pretos e noivos pretos em eventos de celebração do amor. No primeiro ano, a empresa não teve clientes. Em 2019, foram 5. E para 2020, eram 9 programados, todos remarcados para 2021. À frente de todas as tarefas da Afro Wedding, a administradora de empresas explica que presta atenção a detalhes que, por vezes, não entram no radar de organizadores de eventos para pessoas não negras. O serviço oferecido a negros e com, essencialmente, atendimento feito por negros é para que o protagonismo dos casais não seja diminuído em nenhuma etapa da organização da festa. Isso significa, por vezes, evitar que eles sejam vítimas de atitudes racistas na hora de fechar o contrato com empresas e os profissionais que trabalharão na cerimônia. Segundo Viana, na fotografia, por exemplo, é necessário um profissional que não vá embranquecer as pessoas na imagem, algo que pode afetar os noivos para a vida toda. E casamento tem que ser lembrado com amor, com satisfação.
É uma notícia bacana para a Dedéu, uma oportunidade... que a Adriana da Costa Viana viu em seu trabalho, além de uma oportunidade de negócio, de mercado, uma oportunidade de proporcionar igualdade às pessoas que aí vão se casar e não tinha em plenitude o seu dia efetivado, assim, os seus sonhos plenamente efetivados. Eu assim, não vejo muito comentar, a não ser valorizar que essas ações aconteçam em todos os tipos de eventos e mercados, né? E é claro, depende de que pessoas negras olhem e tenham a oportunidade de ocupar esse espaço, né? Claro, por mais que a gente queira, né, detalhes vão passar despercebidos pela gente, por exemplo, que não somos negros. Então, que essas pessoas tenham espaço e possam assumir o protagonismo dos seus trabalhos, do mercado onde fazem sua atividade de trabalho, e que possam aí também proporcionar mais igualdade em tudo.
Não, eu acho que é isso que você falou mesmo. Eu acho que casamento, bom, tantos eventos, né? Mas casamento, imagino que seja um momento muito, muito sonhado e especial para as pessoas, né? E não pode ser marcado com preconceito, com discriminação, de forma alguma. Não tem muito o que falar, né? Porque a gente não sente na pele o preconceito que as pessoas negras sentem. Então, a gente só fala que a gente concorda mesmo com isso, que cresça isso, que mais pessoas negras entrem nesse mercado e transformem isso, né? Para acabar com esse preconceito logo, 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 logo.
Do quadro Notícia Ruim, chega logo. Mas veja o lado bom.
Senado amplia tempo de prisão para quem maltratar cães e gatos.
Essa é uma notícia do site Catraca Livre. O plenário do Senado aprovou na quarta-feira, 9 de setembro, pena maior para quem maltratar cães e gatos. A prática de abuso, maus tratos, ferimento ou mutilação a esses animais poderá ser punida com prisão de 2 a 5 anos, além de multa e proibição de guarda. Atualmente, a pena de detenção é de 3 meses a 1 ano e multa. Para começar a valer, o projeto depende da sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto altera a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.605, de 1998, para criar um item específico para cães e gatos, que são os animais domésticos mais comuns e principais vítimas desse tipo de crime. Dados da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal, a DEPA, apontam que somente no estado de São Paulo, denúncias de violência contra animais aumentaram 81,5% de janeiro a julho de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Diante do conhecimento de um caso de crueldade contra animais domésticos ou silvestres, qualquer cidadão pode comunicá-lo à Polícia Militar por meio do telefone 190. A Polícia Ambiental também pode ser acionada. É importante dizer que, antes de fazer a denúncia, é preciso saber para onde o animal será destinado, uma vez que nem a polícia, nem o governo acolhem. O ideal é ter um lar temporário ou lar definitivo já engatilhado para abrigar este animal, para que ele não acabe na rua.
Esse nosso quadro, a notícia ruim chega logo, é isso, né? A gente vê que principalmente, a gente já sabia que havia maltratos, né, maus tratos aí a animais domésticos, e saber que agora, durante a pandemia, isso aumentou. A parte boa é ver o Senado se mexendo, né, para que cães e gatos tenham mais essa, né, essa opção é boa, né? Mas que a gente tenha essa opção de diminuir isso, né? Que são os animais, eu acho, que estão em casa, que mais sofrem mesmo com isso. Se a gente pensar nesses animais, são umas coisas tão... eu não consigo imaginar isso, assim, né? Uma pessoa que maltrata um animal, que tá ali com você, te dá carinho, que confia em você, principalmente, né? E a pessoa fazer isso, assim. Mas é bom... Eu gostaria muito que essa lei fosse aprovada, fosse sancionada pelo presidente. A gente vê que o Senado se mexeu. A gente espera que o presidente sancione essa lei e que aumente mesmo a pena, que as pessoas comecem a entender que é um ser vivo, que a gente tem que cuidar bem. Ele está dentro da sua casa, ele é um ser que merece ser muito bem cuidado, né? A gente estava vendo, quando a gente buscou essa notícia, a Ju também mandou uma notícia dizendo que em Santos sancionou uma lei que proíbe acorrentar os animais, né? E aprisionar os animais domésticos. Olha isso também, não precisamos deixar em corrente, né? Eles são seres que estão com a gente, não são nossos seres acorrentados. Eu não consigo nem nem pensar nisso, assim, né? Mas, assim, vamos esperar que essa lei seja sancionada e que aumente mesmo a pena para quem fizer. E espero que não façam, né? Você tem o seu bichinho, gente? Vamos lá. Vamos tratar bem os nossos animais, né?
É isso, Ale. Eu acho que é uma boa notícia que essa lei seja aprovada. É uma ótima notícia, claro. É, porque a violência, ela é violência de qualquer forma. Não deve ser relativizada de forma alguma, assim, né? Qualquer que seja o indivíduo, violência é violência. No meu entendimento, uma lei assim mais rígida, eu acho que pode inibir a pessoa, né, que gera violência aos animais domésticos, pode inibir ela. Porém, contudo, todavia, não é só isso, assim, só a lei não é tudo, né? Não basta ter a lei e pronto, como um passe de mágica vai acabar a violência. Porque nem sempre existe a fiscalização da lei ainda, né? Preciso. Para além da lei, existe essa fiscalização adequada para o cumprimento da lei, né? Sem contar que, falando assim, aqui de Londrina, muitas das pessoas que fazem a fiscalização dos maus-tratos, elas não são especialistas e não sabem julgar o certo maus-tratos, assim. Eu já tive alguns casos de encaminhar, né, para a polícia e não ser considerado maltrato, animal acorrentado, animal exposto, enfim. Não é o caso falar as coisas aqui agora. Mas, assim, eu acho que cabe, enquanto nós cidadãos, cobrar essa lei, sabe? Se ela for realmente sancionada, e vai ser, se tudo der certo, a gente cobrar essa fiscalização e denunciar, ficar no pé dos órgãos para fiscalizar, e a gente precisa estar em cima. Porque quando se trata de animal, é isso. Se a gente não estiver em cima para cuidar disso, a gente, população, pessoas que se importam, a coisa vai ficando de lado, porque os animais não tem como falar, não tem como pedir socorro sem a gente. Então a gente precisa, a gente que tem consciência disso, ficar em cima disso, né? Cobrando para que não aconteça, para que eles não sofram.
Escuta a voz da razão.
Bisabia Bisabel. Livro por Ana Maria Machado.
Notícia da redação do A Voz do Brasil, de nós mesmos. Foi uma indicação que a gente recebeu da Alice Pimenta, uma criança que já esteve aqui fazendo uma pergunta sobre circo, junto com o seu irmão Heitor. E aí ela mandou a indicação. Você pode ouvir o áudio que ela mandou. Escuta só.
Ju, agora eu não vou fazer pergunta, mas aqui eu tenho uma ideia. E uma pergunta. A ideia é que por causa que eu li um livro que chama Bisabia Bisabel. E o programa é tipo A Voz, de A Voz. Ah, entendeu, né? Aí, sabe lá do Meu Tempo Era Assim? Da Voz do Brasil? Ó, que você sabe, né? Mas vocês falam tipo de como era antigamente, né? Aí. Bisabia Bisabel é um livro que fala disso, ele explica um pouco do que era. É uma novela escrita pela Ana Maria Machado. Mas aí eu vi que um episódio deles, você recomendou um livro de uma ursa da Rita Lee, eu não lembro. Mas aí, se desse, eu te mando a foto, se der pra você... ver ele, ver se é legal, porque aqui explica, tipo, aqui fala muita coisa. Tipo, ela fala dos nomes dos doces estranhos que eles comiam normalmente antigamente, tipo, baba de moça, olho de sogra, pé de moleque. Aí, é muito legal.
Bisabia Bisabel é um livro infanto-juvenil da autora Ana Maria Machado, que conta a história da relação de uma menina chamada Isabel com sua bisavó, Bia, que conheceu em um retrato de quando ela era pequena. Ele foi escrito em 1981 e no mesmo ano ganhou o prêmio Maioridade Crefisul. A autora publicou mais de 40 livros na década de 80 e criou sua livraria especializada em literatura infantil. Em 81, recebeu o prêmio Casa de las Américas por De Olho nas Penas, um mágico e pungente inventário da opressão do índio e do negro. Também coordenou oficina literária em vários países. Nos anos 70, apareceu nos Estados Unidos sobre arte e censura, mas seu reconhecimento definitivo aconteceu no ano 2000, ao receber o prêmio Hans Christian Andersen, considerado Nobel da Literatura Infantil e Juvenil, em Cartagena de Índias, na Colômbia. Recebeu várias homenagens através da obra Bisabia Bisabel. O livro começa assim, com palavras da autora. Quando escrevi Bisabia Bisabel, só estava era com muita saudade de minhas avós, vontade de falar sobre elas com meus dois filhos. Não imaginava que pouco depois ia ter uma filha e essa linhagem feminina ainda ia ficar mais significativa para mim. Nem que a história ia fazer tanto sucesso, ganhar tantos prêmios, ser escolhida como um dos 10 livros infantis brasileiros essenciais, ser traduzida pelo mundo afora e, sobretudo, tocar tantos leitores e tantas leitoras.
Esse livro é muito maravilhoso, muito maravilhoso. Eu comecei a ler ele depois que a Alice indicou. E eu lembrei que eu já tinha lido quando eu era adolescente, assim, eu fui lembrando, conforme eu fui lendo. E é muito emocionante, assim, é muito bonito, parece muito atual, é da década de 80, mas é aqueles livros que você lê e fala, caramba, ela tá falando hoje. É muito legal porque serve muito pro momento de hoje, assim. Eu achei um livro bem forte, bem feminista, tem que ler para ver, tem que ler para sentir, mas eu achei que tem tudo a ver com esse nosso podcast, porque fala muito das avós, assim, e desse carinho de vó e dessa fofura de neta com vó. É muito fofo, assim, dá um quentinho no coração ler, e é rapidinho de ler, assim, é um livro que você lê numa sentada, assim, tomando um chá, um café, e chora bastante, eu chorei bastante. É muito lindo, é muito bom, vale a pena ler. Ele tem em PDF, é só digitar no Google o nome do livro que você já acha em PDF para você baixar. É claro que não é como um livro físico, mas agora nesse momento que é mais fácil assim também, né? Você digita e já achou o livro e pronto. E é uma indicação maravilhosa da Alice Pimenta, que é uma criança que eu gosto muito, que eu admiro muito, que lê bastante e, enfim, vale a pena. Quem puder ler esse livro, vale a pena, é muito emocionante. Esse foi mais um episódio do nosso podcast A Voz do Brasil. Se você que estiver aí ouvindo a gente e for a fim de cobrar as leis de maus tratos aos animais, fala com a gente, vamos criar uma comitiva de busca e de denúncia e salvar os bichos tudo. Fala com a gente, manda lá no nosso e-mail avozdobrasilpodcast@gmail.com ou no nosso Instagram, A Voz do Brasil Podcast. Eu sou Juliana Galante e, no olho do gato, todas as coisas pertencem aos gatos.
O podcast A Voz do Brasil está no ar e nos seus agregadores de podcast toda segunda, quarta e sexta. Eu sou o Gerson Bernardes e todo burro come palha. A questão é saber dar.
Já que você está falando de animal,
eu sou Alexandre Simeone. Não se aproxime de uma cabra pela frente, de um cavalo por trás ou de um idiota por qualquer dos lados.
É isso aí.
O podcast A Voz do Brasil é uma produção da Vila Triolé e Palhaça Adelaide. Tchau!
Tchau!
Tchau!